Senhores e senhoras, amigos aqui presentes, amigos sintonizados nas redes sociais, gostaria de pedir aos nobres vereadores a ficarem de pé para pedirmos a proteção de Deus para iniciar a 39ª sessão ordinária do dia 11 de dezembro de 2017 e juntos ouvirmos o hino de Guadalupe. Quero informar aos presentes. sobre as nossas sessões, você encontra acessando o blog Guadalupe Agora, o portal Gazeta do Piauí, o portal R10, Guadalupe Piauí, guadalupe.piauí.leg.br, que é o municipal, como também no blog Francinaldo Publicidade. Informamos que o nosso amigo Francinaldo Publicidade, ele registra as nossas sessões, mas por questões pessoal dele. Nós, o nosso contrato aqui com o nosso amigo Francinaldo é com alguns vereadores que ele tem esse contrato. Agora, eu como presidente até agradeço ao nosso amigo Francinaldo Publicidades de registrar as nossas sessões e durante a semana ele deixar livre, né, para o acesso de toda a população. Neste momento, quero passar ao nosso secretário, vereador Jesse James, para que possa iniciar a ata da sessão anterior, logo após a pauta do dia.
Ata da 38ª sessão plenária ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Aos 4 dias do mês de dezembro de 2017, nesta cidade de Guadalupe, no plenário legislativo, vereador, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário, vereador Everto Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores, Surama Santana de Souza Martins, presidente, Luciano Oliveira Martins, primeira vice-presidente, Jesse James Lima Miranda, primeiro secretário, Adão da Silva Moura, segundo vice-presidente, Marcelo Mar de Pinto Mota, segundo secretário, Francinete Lima da Costa, Martinez Jaúnio da Silva Duarte, Aldair Pereira de Holanda e Tarles Santos Souza. A presidência do senhor Martins, sob a proteção de Deus, abre a presente sessão e após executado o hino municipal. Expediente. Lida e aprovada a ata da sessão anterior. Lido ofício 05/2017 da Pastoral da Pessoa Idosa. Lido os ofícios 245 e 247/2017 da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Ordem do dia. Lidos as indicações 30 a 32 de autoria do vereador Marcelo Mar de Pinto Mota. E os números 27 e 28 de autoria do vereador Martinet. Lido o parecer 44/2017 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Projeto de Lei 15/2017, da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a Organização da Assistência Social, Instituto Sistema Único de Assistência Social, SUAS, no município de Guadalupe, Piauí, e da outras providências. A presidência Romão Martins coloca o presente projeto de lei em discussão. Usam a palavra os vereadores Odaí Holanda e Romão Martins. A presidente Romão Martins coloca o presente projeto de lei em votação. O projeto de lei número 15/2017, da Prefeitura Municipal de Guadalupe, dispõe sobre a Organização da Assistência Social, institui o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, no município de Guadalupe, estado do Piauí, e de outras providências. É aprovado por 6 votos a favor, sendo os vereadores Adão Moura, Francinete, Jesse James, Luciana, Surama Martins e Tarles Santos. E 3 abstenções, vereador Marcelo Mota, Martinez Gione e vereador Odair. Em primeira e segunda votação, lido o parecer número 45/2017 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 3/2017, de autoria da vereadora Luciana Oliveira Martins, que nomeia o novo loteamento no bairro Vila Nova. A presidente Surama Martins coloca o presente projeto de lei em discussão. Usam a palavra os vereadores Luciana Martins, Aldo Moura, Martinez Gione, Francinete Lima, Jesse James, Surama Martins e Marcelo Mota. A presidente Surama coloca o presente projeto de lei em votação. O projeto de lei 3/2017, de autoria do vereador Luciana Oliveira Martins, que nomeia o novo loteamento no bairro Vila Nova, é aprovado por unanimidade em primeira e segunda votação. Lido o parecer número 46/2017, de autoria do vereador Jesse James Lima Miranda, que dispõe sobre a proibição do corte de fornecimento de água e luz às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas e dias de feriado no município de Guadalupe e de outras providências. A presidente Surama Martins coloca o presente projeto de lei em discussão. Usam a palavra os vereadores Jesse James, Aldo Moura, Martinez Gione, Francinete Lima e Surama Martins. A presidente Soloma Martins, Martinez Jean e Francinete Lima e Soloma Martins. A presidente Soloma Martins coloca o presente projeto de lei em votação. O projeto de lei 05/2017 de autoria do vereador Jesse James, que dispõe sobre a proibição do corte de fornecimento de água e luz às sextas-feiras, sábados, domingos e vésperas e dias de feriados no município de Guadalupe e outras providências, e aprovado por unanimidade em primeira e segunda votação. Lido o parecer 47/2017 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei 4/2017 de autoria do vereador Tarles Santos Souza, que dispõe sobre a regulamentação de critérios de intensidades e sons e ruídos na cidade de Guadalupe, Piauí e outras providências. Lei da emenda modificativa de autoria das vereadoras Luciana Oliveira Martins e Francinete Lima da Costa ao presente projeto de lei. A presidente Soloma Martins coloca a presente emenda em discussão. Usa a palavra a vereadora Luciana Martins. A presidente Soloma Martins coloca a presente emenda em votação. A emenda modificativa de autoria das vereadoras Luciana Oliveira Martins e Francinete Lima da Costa é aprovada em 6 votos a favor. Os vereadores Adão Moura, Francinete Lima, Jesse James, Luciana Surama Martins e Tarles Santos, e 3 abstenções, sendo os vereadores Marcelo Mota, Martinez, Geone e Odair. Em primeira e segunda votação, a presidente Soroma Martins coloca o presente projeto de lei em discussão. Usa a palavra os vereadores Tarles Santos, Adão Moura, Francinete Lima, Martinez Jaone, Odair e Soroma Martins. A presidente Soroma Martins coloca o presente projeto de lei em votação. O projeto de lei 4/2017, de autoria do vereador Tarles Santos Souza, que dispõe sobre a regulamentação dos critérios de intensidades dos sons e ruídos na cidade de Guadalupe, Piauí, e duas providências, é aprovado por 6 votos a favor, sendo eles o vereador Adão Moura, Francinete Lima, Jesse James, Luciana Martins, Surama Martins e Tarles Santos. E três abstenções, sendo elas o vereador Marcelo Mota, Martinez Jones e Odair. Em primeira e segunda votação, a presidente Surama Martins faculta a palavra aos vereadores. Usam a palavra os vereadores Adão Moura, Odair, Martinez, Tarles Santos, Francinete, Jesse James e Luciana Martins. A presidente Soloma Martins faz suas considerações finais e, sem mais nada a tratar sobre a proteção de Deus, encerra a presente sessão. Eu, Jesse James, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, vacinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Como o nosso secretário terminou de concluir a leitura da ata da sessão anterior, gostaria de perguntar aos nobres vereadores se algum deseja fazer ressalva. Permanecendo como se encontram, declaro a ata aprovada. Dando continuidade, agora a leitura, secretário, a pauta do dia.
Ministério da Educação, comunicado 254761, 23 de novembro de 2017, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. De acordo com a legislação vigente, formamos liberação de recursos destinados à garantia e execução e programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade, Conselho Escolar da Escola Municipal Eduarda Batista, 16 de 11 de 2017, valor de R$ 1.210,00. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal, comunicado 254762, Brasília, 23 de novembro de 2017. De acordo com a legislação vigente, formamos liberações de recursos destinadas à garantia e execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Entidade, Conselho Escolar Raimundo Nonato Santana, 16 de 11 de 2017, o valor de R$ 1.790,00. Comunicado 249761, 2017. Seletiva senhora presidente da Câmara Municipal. Entidade, Prefeitura Municipal de Guadalupe, alimentação escolar, creche, valor de R$ 2.653,60. Alimentação escolar do ensino fundamental, R$ 9.561,60. Cota, 10 de 11 de 2017, valor de R$ 9.239,79. diante do projeto de lei ordinária número 4/2017 do vereador Tales Santos Souza, que foi levado a essa conceituada casa para apreciação e votação, como de fato foi apreciado, votado e aprovada. A princípio, vejo a preocupação do conceituado em ajudar a população no que diz respeito ao controle da poluição sonora e do bem-estar social dos municípios. Portanto, como profissional da área de segurança pública e capacitado na área de psicologia relacionada à segurança pública e defesa civil, lamento profundamente que o texto aplicado pelo legislador do projeto de epígrafe mostrou uma série de dúvidas, pois sabemos que tal necessidade de uma ampla discussão com setores competentes na área da segurança pública, a priori. Para que possamos, na realidade, buscar um interesse coletivo, teremos que começar por um projeto integrado de segurança pública municipal. Fica a dica ao legislativo. Tal projeto de lei ordinária, que foi aprovada como visionário, demonstrou como que um rechaçar a uma proibição de usos desenfreados de som automotivo, muito especial aos paredões de som, que por abnegação da resolução de número 624 da CONTRAN já contempla por legislação nacional, é só procurar ler e interpretar. Afirmo que estamos e iremos continuar disciplinando os infratores quanto ao uso abusivo automotivo, bem como os paredões. Haja vista, trabalhamos para a lei e com a lei nacional carta magna, estando acima de qualquer outra legislação. Resolução número 624, de 19 de outubro de 2016, regulamenta a fiscalização de sons produzidos por equipamentos utilizados em veículos, a que se refere o artigo 228 do Código de Trânsito Brasileiro. Deixa bem claro, no seu artigo 1º, fica proibida a utilização em veículos de qualquer espécie de equipamentos que produzam som pelo lado externo, independentemente do volume ou frequência, que perturbe o sossego público às vias terrestres abertas à circulação. A regularização de veículo de qualquer espécie com som, sem a devida cobertura dos órgãos de segurança pública, torna-se um barril de pólvora para a sociedade, em especial as famílias que buscam lazer sem ser provocado pela poluição sonora. A participação do município em enfrentamento e prevenção da violência, papel desempenhado pelo Estado em razão de sua obrigação constitucional, tornando-se imprescindível a estruturação da administração municipal para discutir e construir uma identidade institucional para a construção de uma política de segurança urbana no município. Não basta criar leis ordinárias, projetos de leis, emendas ou coisa do gênero. O viável é uma ampla discussão da problemática para contemplá-lo um todo. Antes de qualquer coisa, é necessário a administração municipal identificar de forma precisa a dinâmica da violência no município. Que tipos de delitos ocorrem, com que frequência, em quais localidades e em que horário. O diagnóstico é imprescindível e esse é seu objetivo para a construção de instrumentos operacionais a partir de dados concretos, de forma a programar ações de segurança urbana e de prevenção da violência eficazes. Este plano deve prever a participação da comunidade através de conselhos comunitários de segurança na implementação e avaliação das políticas públicas municipais de segurança. Recebo em meu gabinete inúmeras pessoas idôneas para a consolidação da paz, não são alheias como público, ocasionando por som automotivo paredões que estão dessecando a paz e a harmonia das famílias de nossa cidade. Prostituição, bebidas alcoólicas desenfreada com ministração de acidentes em vias, uso de alucinógenos e muitos outros problemas têm sido decorrente em um percentual bastante elevado. Meu posicionamento ao legislativo, antes de promover alguma legislação que possa contemplar segurança pública no município, antes mesmo, busquem interagirem com os profissionais da área que conhecem o espaço geográfico de atuação. Respeitosamente, Francisco Carlos.
Falecimento, né, do nosso amigo Aristeu, né, que faleceu ontem, prestador de serviço da Secretaria de Saúde do nosso município. e foi sepultado hoje lá na comunidade Arthur Paz. Então, assim, em nome da sua filha Aline e a sua esposa Aparecida, eu cumprimento os demais de sua família, familiares e amigos. Foi assim um sepultamento muito emocionante, muitos depoimentos das suas filhas, da pessoa que ele era. Então, que Deus possa estar confortando os corações de toda aquela família. Então, neste momento, nós vamos iniciar a leitura do parecer do projeto de lei número 1892-017. É um projeto da Prefeitura Municipal de Guadalupe, né, que traz como proposta um convênio com a ONG. Então, gostaria que o secretário lesse aqui o parecer para, após a leitura, algum vereador que quiser fazer a discussão e logo após colocarmos em votação.
Parecer número 49/2017. Referência ao projeto de lei 189/2017, proponente à Prefeitura Municipal de Guadalupe, proposta de convênio com a ONG. Relatório. Trata-se do presente projeto de lei 19/2017 do Poder Executivo que autoriza o município de Guadalupe, Estado do Piauí, a firmar convênio com entidades não governamentais e sem fins lucrativos no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, entidades e de outras providências, em que Excelentíssima Senhora Prefeita de Guadalupe, Estado do Piauí, busca imprescindível autorização legislativa para aprovação do referido projeto. A previsão legal, o artigo 133 da Lei Orgânica do Município de Guadalupe, prevê em seu inciso 15, 40, que compete ao prefeito, entre outras atribuições, celebrar convênios com entidades públicas ou privativas para a realização do objetivo de interesse do município, com a devida autorização do Poder Legislativo, por maioria simples de votos. No artigo 94 da Lei Orgânica do Município de Guadalupe, prevê em seu inciso 14 que compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município e, especialmente, autorizar convênios com entidades públicas ou particulares e consórcios com outros municípios. No artigo 95, inciso 11, versa que compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: aprovar convênios, acordo ou qualquer outro instrumento celebrado pelo município com a União, o Estado ou pessoa jurídica de direito público interno, ou entidades assistenciais e culturais. Dos votos. Por todo o exposto, bem como pelas finalidades a que se destina relevante projeto de lei e emenda, atendendo às prerrogativas constitucionais, esta comissão vota por unanimidade a sua aprovação. Plenária Verta Rodrigo dos Santos, Guadalupe, 8 de dezembro de 2017. Presidente, Francinete Lima da Costa, Tarles Santos Souza, relator, e Aldair Pereira de Holanda, membro.
Eu quero só sem justificar aos nobres vereadores e à comissão que discutiram hoje pela manhã em relação aos pareceres, que o vereador Odair Holanda, por fazer parte dessa comissão, mas está viajando, né? Fui informada que ele está viajando, não posso aqui afirmar qual seria o seu posicionamento, mas não se manifestou. Então, só para a gente deixar registrado. Então, algum vereador irá fazer algum questionamento em relação ao projeto? Então, eu quero assim, eu estive hoje à tardinha conversando com o Edson, assessor da prefeitura, em relação a este projeto. É um projeto simples, é um projeto que o município precisa fazer essa regularização a este programa. Precisamos pedir essa autorização para que as famílias que ganham até R$ 1.800 possam ser contempladas com este programa Minha Casa Minha Vida. É um programa em parcerias com a ONG, que irá ser realizado os cadastros através da Secretaria de Assistência Social, que a Prefeitura entrará simplesmente com a doação de terrenos. Né? Então, este projeto é um projeto do governo federal. A gente fica feliz pelas visitas que a nossa prefeita tem realizado em Teresina, tem conquistado estes benefícios. Então, como nós temos a sorte de ainda termos terrenos para serem doados às famílias carentes, às famílias que realmente irão ser enquadradas neste programa, essas parcerias com a ONG é fundamental. Então, o projeto em si se resume nisso. Famílias que ganham, que receberem até R$ 1.800, irão ter a sorte de ser contemplada com este programa Minha Casa Minha Vida. O que eu sei neste projeto é base de umas 100 casas que serão que irão fazer parte deste projeto. Então, não posso aqui ainda afirmar como seriam esses critérios no momento de ser direcionado às famílias. Mas, após a aprovação deste projeto, com certeza, irá ter essa, através da nossa Secretaria de Assistência Social, irá fazer todo este levantamento para começar, né, esse trabalho para fazer o cadastramento dessas famílias. Então, se algum outro vereador quiser complementar algo que eu não possa ter falado aqui em relação a este belíssimo projeto, senão vamos colocar em votação. Vereador Adão Moura.
Voto a favor, senhora presidente.
Vereadora Francinete, já se manifestou no parecer, mas gostaria que...
Conforme parecer.
Vereador Tarles Santos.
A favor, senhora presidente.
Vereador Marcelo Mota.
Voto sim, senhora presidente.
Vereador Martinez Geone.
Quando se trata de matéria para favorecer o nosso povo, a bancada sempre vai votar sim.
Vereadora Luciana Martins.
Vereadora Luciana Martins, vota sim.
Vereador Jesse.
Voto sim.
E a vereadora Surama Martins também vota favorável. Então, acredito que nenhum vereador queira mudar o seu voto, permanecendo como se encontram, declaro o projeto aprovado em primeira e segunda votação por 8 votos favoráveis. Neste momento, gostaria que o nosso secretário lesse o parecer, o relatório do segundo projeto que iremos neste momento apreciar, o projeto número 18/2017, que traz o número 48-2017, é um projeto da Prefeitura de Guadalupe, que tem como proposta o crédito adicional suplementar.
Parecer número 48... ao projeto de lei 18/2017 da Prefeitura Municipal de Guadalupe, creta adicional suplementar. Do relatório, trata-se para o projeto de lei 18/2017 do Poder Executivo, que dispõe sobre autorização para abertura de creta adicional suplementar e de outras providências, em que a excelentíssima senhora prefeita de Guadalupe, Estado de Busca, a imprescindível autorização legislativa para aprovação do referido projeto. Previsão legal. O artigo 94 da Lei Orgânica Municipal prevê, em seu inciso 3, terceiro,
que compete à Câmara Municipal com essa feita sobre todas as matérias de competência do município, especialmente votar o orçamento anual e plurianual de investimentos, bem como autorizar a abertura de créditos suplementares especiais, no artigo 106, inciso 4º, versa que são de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponham sobre matéria orçamentária e a que autorize a abertura de crédito ou conceda auxílios, prêmios e subvenções. Dos votos, para todo exposto, bem como pelas finalidades a que se destina o relevante projeto de lei e emendas, entendo a prerrogativas institucionais, esta comissão vota em sua aprovação. Plenário, Everton Rodrigues dos Santos, Guadalupe, 8 de dezembro de 2017. Adão da Silva Moura, presidente. Francinete Lima da Costa, relatora. E Marcelo Mar de Pinto Mota, membro.
O nosso secretário terminou de concluir a leitura do parecer do relatório, que dentre as comissões, é o mesmo caso do projeto anterior, teve assinatura do presidente da comissão e do relator, o membro, por não estar presente, viajando, não se manifestou. Gostaria de saber se algum vereador deseja fazer algum comentário a respeito do projeto, para que a gente possa colocar em votação. Vereador Martinei, ou não, pode vir usar...
Senhoras e senhores, vereadores, a gente, de acordo com o regimento, a gente pode usar também da fala aqui no nosso, na nossa cadeira. Então, com relação a esse projeto que foi lido agora, o nosso posicionamento é contrário, porque no mês passado, senhoras e senhores, foi aprovado por esse poder, né, que durante todo o ano de 2018, o nosso município estará recebendo 41 milhões, até 41 milhões, durante todo o ano de 2018. E a senhora prefeita envia para essa casa uma solicitação a esse poder que seja autorizado mais 10% desse valor, o que é equivalente a mais 4 milhões em cima desse valor. Total de 45 milhões durante o ano de 2018. Então, a gente vai se posicionar contra esse projeto nesse sentido, porque não foi justificado e agora ela coloca esse aditivo. É dinheiro muito. Obrigado, senhora presidente.
Vereador,
essa é a minha colocação.
Pronto, mas só para a informação do nobre vereador Martinei, esse projeto aqui, onde a prefeita pede esses 10%, mas é baseado ainda no orçamento vigente. Não é no orçamento atual da gestora, é no orçamento vigente da gestão anterior. Então, eu acredito que o novo vereador se confundiu no momento em que fez a leitura. Então, este projeto aqui, quando a prefeita está pedindo essa autorização desses 10%, ainda é baseado no orçamento que foi elaborado pela gestão anterior. Por que que a prefeita está pedindo essa autorização dos 10%? Porque muitas vezes um gestor prioriza a algo e muitas vezes a gestão atual tem outra prioridade. Então, esses 10%... não é para aumentar o valor do orçamento, é simplesmente para garantir e lhe dar direito de um remanejamento. Então, eu gostaria que o nobre vereador revesse o seu pensamento. Estou aqui lhe dando toda a segurança que este projeto está sendo pedido, esses 10%, é em cima do orçamento da gestão anterior, porque nós voltamos o PPA, sempre a atual gestão trabalha no último ano com o orçamento ainda da gestão anterior, viu, vereador Martinei? Então, o que o próprio Edson me garantiu, que a maior dificuldade que eles estão encontrando, desde o mês de outubro, é a questão do gasto com pessoal. O que foi destinado para gasto do pessoal baseado no orçamento da gestão anterior não foi suficiente os valores reais. E muitas vezes apareceu o acréscimo do salário mínimo, teve a questão das férias, do piso salarial. Então, é por isso que a nossa prefeita está pedindo essa garantia para que, no momento em que tiver necessidade de fazer um remanejamento de um valor que está em uma secretaria onde ela não vê ou não tem a necessidade de usar e possa acrescentar, no caso, com gasto de pessoal, a gente possa estar garantindo, liberando esse direito. Então, o projeto em si é apenas esse, é um projeto simples, é um projeto que a prefeita não está pedindo aqui aumento no valor do orçamento, para aumentar o valor do orçamento, simplesmente está pedindo essa garantia de 10% para que haja o remanejamento dentre as secretarias existentes do orçamento que foi votado da gestão anterior, que é o orçamento vigente. Os nobres vereadores, então posso votar em votação, né? Então, vereador Adão Moura.
Vereador Adão Moura vota a favor, senhora presidente.
Vereadora Francinete Lima.
Voto a favor, porque é a favor, senhora presidente. Pagamento do pessoal que está em atraso, os 13º e tudo, não está sendo remanejado para que aconteça isso.
Vereador Tarles Santos.
Voto a favor, senhora presidente.
Vereador Marcelo Mota.
Eu me abstenho a votar, vossa presidente.
Vereador Martinez Geone, só para confirmar. E vereadora Luciana Martins.
Vereadora Luciana Martins vota sim.
Vereador Jesse James.
A favor da legalidade, a constitucionalidade, que não fere nenhum princípio, como diz no artigo 94, inciso 3º, voto sim, em razão.
Vereadora Surama também vota favorável. Gostaria de perguntar se algum vereador deseja modificar o seu voto, permanecendo como se encontram. Declaro o projeto aprovado em primeira e segunda votação por 6 votos favoráveis e 2 abstenções. Então, neste momento, concluímos a pauta do dia. Gostaria, sim, de informar aos presentes, aos que estão sintonizados nas redes sociais, que hoje, particularmente, nós estamos concluindo o ano de 2017, com essa pauta do dia. E ficou ainda na comissões 3 projetos que serão apreciados logo que voltarmos no ano de 2018, se Deus permitir, o projeto que vai regularizar a questão do Conselho do Idoso, nem regularizar, o projeto já existe, mas houve uma mudança em alguns artigos, como também a reforma do nosso regimento interno e da nossa lei orgânica. E tem um projeto também de um título de cidadania desta vereadora, mas vou deixar para o próximo ano. E gostaria de dizer aí, enquanto eu repasso as informações, que o nosso secretário iniciasse aí fazer as inscrições dos vereadores que forem usar da palavra. Mas já informando e convidando a população aqui presente, aos que estão sintonizados, que na sexta-feira haverá a nossa última sessão para nós informarmos, né, um pouco do nosso trabalho, que nós apresentamos durante o ano de 2017, né, e no final a gente ter a oportunidade de estarmos reunidos como amigos, fazendo bem próximo ao Natal, que nós possamos fazer a nossa confraternização entre todos os funcionários desta casa. Gostaria, assim, dizer e convidar toda a população também, parabenizar o nosso pároco Padre Gilvan Dias pelo belíssimo novenário e festa da nossa padroeira, Nossa Senhora de Guadalupe, agradecer aos vereadores que puderam estar presentes na nossa noite, da Câmara Municipal, convidar que amanhã haverá a presença do nosso bispo, Dom Edvalter. Iniciamos às 18 horas com a procissão ali próximo à igreja. Pedir assim a todos vocês que puderem comparecer, convidar a família, o vizinho, para que a gente possa fazer parte dessa festa. E que neste novenário, Deus nos permita a sermos sal, luz e fermento para pregarmos o Santo Evangelho. Isso é muito importante. E queria também registrar aqui a passagem do Dia da Bíblia, parabenizar aos pastores, né, em nome do pastor Afílio, do pastor Edilson, que estiveram no sábado ali na Praça da Matriz, né, numa mobilização. Era para acontecer um evento em comemoração ao Dia da Bíblia ontem, mas devido ao falecimento do nosso amigo Aristeu, esse evento foi cancelado. Mas que a Bíblia seja a nossa companhia, porque quem lê a Bíblia todo dia, com certeza está falando com Deus. Ele que nos guia, Ele que nos ilumina, Ele que nos dá sabedoria, Ele que nos transmite a paz, Ele que nos transmite o amor. Então, é muito importante. E gostaria de saber se a pauta... eu gostaria de ler aqui os vereadores que vão usar a palavra. Vamos lá? Enquanto decidem, gostaria também de parabenizar em nome da tia do Carmo um grande evento, né, que teve ontem no Clube Boa Esperança, um almoço, uma integração entre amigos, entre os filhos ausentes que moram em Rondônia, em Teresina, em outras cidades, no momento de uma confraternização, de uma integração muito importante. Então, assim, tia do Carmo é uma pessoa que é uma das enfrentantes há muitos anos. Então, foi um almoço muito prazeroso, um momento que tivemos ao lado da banda Daniel e Banda, né, que tocou até quase 4 horas da tarde. Então, que Deus nos permita estarmos no próximo ano lá novamente. E não poderia deixar de registrar também o grande evento que aconteceu aqui na nossa casa, o lançamento do livro da nossa amiga Socorro Fonseca, com a presença de toda a sua família de Teresina, do nosso ilustre Dimas Fonseca, também autor, né, já lançou também o seu livro. E ele é promotor, não, esqueci o nomezinho. Desembarcador. Então, assim, em nome dele, a gente cumprimenta as demais autoridades que estiveram aqui presentes, em nome da dona Socorro, do doutor Fernandes, esses amigos queridos, cumprimento essa família que tive a oportunidade de conhecer, uma família muito meiga, carinhosa. Então, foi um momento muito importante. Então, gostaria de saber quem os vereadores, para a gente fazer já a leitura dos vereadores que vão usar. Então, gostaria de... Vamos lá, gente. Os outros vereadores vão usar a palavra para que a gente possa concluir. É para a gente já encerrar. Vai, Luciano. Volta aí. Então, tem o vereador Martinei. E os demais não vão falar? Pois tá bom. Então vai usar da palavra. Só... Mas a gente... Vereador, Martinei e Marcelo. Momentinho, bem, estou concluindo. Pronto, né? Tá bom.
Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, senhoras e senhores vereadores, o público aqui presente, cumprimento em nome do nosso amigo Maico, seu Roberto Carlos, o nosso boa noite. Saudamos também os amigos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, né, o Francinaldo Publicidade e o Guadalupe Agora. Inicialmente, gostaria de manifestar aqui minhas condolências, meus sentimentos a família do funcionário desse município, contratado, né, o senhor Ari Rodrigues, que veio falecer ontem, na manhã de ontem, e também a família do seu Evídio Ramos, que faleceu, sim, na semana passada, uma pessoa da família muito grande aqui no nosso município, fartou durante uma pescaria. Fica aqui o sentimento, a nossa sentimento de perca à família. Senhoras e senhores vereadores, população que nos acompanha nessa penúltima sessão do ano, gostaria de iniciar aqui a minha fala simplesmente relatando para vocês o quanto o mês de dezembro é tão generoso com Guadalupe em termos de arrecadação financeira. Qualquer cidadão hoje, caso não tenha acesso à informática, pode ir no Lan House e acessar alguns meios de sites, como do Banco do Brasil, para você se informar o que já entrou de dinheiro nessa conta dessa prefeitura e o que ainda vai entrar daqui por dia 31 de dezembro. Então, inicialmente, dia 7 e dia 8 de dezembro, no FPM, entrou R$ 702.916. Tem mais ainda duas parcelas do FPM, né? Falta ainda duas parcelas, aquela que vai cair no dia 20 do 12 e a outra no dia 30 do 12. Mais dinheiro vindo aí. Do ICMS, que é muito generoso com o nosso município, dia 5 de dezembro, entrou um valor de R$ 91.347,74. Dia 12, aliás, amanhã dia 12, no ICMS vai cair mais dinheiro na conta da nossa prefeitura. Está previsto um valor de R$ 87.999,81. Até aí, R$ 1.100.000. E concluindo minha fala, ainda tem também um aporte financeiro, que é aquele, digamos que, tipo um bônus, né? O 13º do município de Guadalupe, um valor de R$ 199.000, mais dinheiro. Isso aí está previsto para o final do mês de dezembro, né? Eu esqueci também o Fundeb, né? O Fundeb já foi R$ 206.434,00 e o FUS, que é o órgão da saúde, R$ 77.047,00. Então, inicialmente, eu fiz essas colocações porque as pessoas ligadas à administração pública municipal dizem que o município está passando por crise. Senhoras e senhores, a nossa preocupação é porque em nenhum momento está acontecendo uma obra nesse município de Guadalupe com recursos do município. E a outra preocupação nossa é que a excelentíssima senhora prefeita poderia se sensibilizar para pagar os funcionários contratados que se encontram 2 meses caminhando para o 3º mês. 2 meses, digamos assim, atraso salarial. Sem falar o parcelamento do 13º do ano passado e do mês de dezembro, que ficou para ser parcelado e até agora ela ainda não parcelou, negociou com o sindicato e ainda não caiu a parcela como havia sido combinado na justiça. Estamos aguardando. E, por incrível que pareça, graças a Deus é muito dinheiro que está vindo aí, essa semana a gente se deparou lá no site do TCE, duas licitações. A primeira dela é no valor de R$ 1,5 milhão para combustível para o nosso município durante o próximo ano. Os primeiros meses, R$ 1,5 milhão. A outra licitação, que será dia 14, é a aquisição de fardamento, roupa, para os profissionais da saúde, todos os profissionais, nada contra, estamos precisando que venha. Mas o valor é muito alto esse valor, de pouco mais de R$ 20.403. Então, todos que acompanham as tribunas, os pronunciamentos, sabem que esse vereador, durante todo o ano, cobrou o fardamento das crianças do município, até agora nada. Mas é isso, fica aqui essas colocações e dinheiro não vai faltar no final do ano em nosso município, para pagamento e para realização de eventos, não. Aliás, por falar em eventos, não houve, não, acredito que não vai acontecer, até agora não foi divulgado, nem vereador Marcelo Mota, nem a festinha tradicional das crianças, o Natal, que sempre acontecia em Guadalupe, né? A iluminação da nossa cidade, até agora não tem nem a Praça da Matriz não tem uma luzinha de Natal, nem a frente da prefeitura. Pode ser que ainda seja iluminado, né? Vai ter dinheiro para comprar material. E o Réveillon, eu não sou nada contra a realização do Réveillon, caso a prefeita resolva fazer. Mas que priorize pagar os pais de família que se encontram com seus salários atrasados. As duas indicações nossas, a primeira delas trata-se do pissarramento das ruas A, B, C e D do bairro Cruzeta, do outro lado da Baixa, alguns moradores nos procuraram, o acesso está muito difícil naquelas ruas, então a gente solicita ao setor competente, o mais rápido possível, o pissarramento. O outro indicativo, eu vi no portal Cidade Luz, a situação que se encontra, Genário, o matadouro público municipal. Então eu tive a coragem lá observar e ver de fato como é que está as coisas lá naquele matadouro, a carne que nós consumimos diariamente. Então é lamentável, eu protocolei esse indicativo, amanhã estou indo na vigilância sanitária e os três vereadores de oposição estão solicitando a limpeza, consertar a balança, recuperar o curral, está todo quebrado, a limpeza, a higiene daquele espaço. Porque vamos dar 3 dias, sexta-feira, os três vereadores de oposição iremos lá no matadouro público municipal verificar se pelo menos o básico já foi feito, sexta-feira às 10 horas da manhã, vamos lá. Concluindo a minha fala, senhora presidente, eu não poderia aqui de concluir minha fala sem me manifestar sobre o posicionamento de 2 vereadores na última sessão. A primeira dela foi a vereadora, a excelentíssima senhora vereadora Francinete Lima, quando ela trouxe para essa tribuna algo desnecessário, um comentário do grupo, do WhatsApp, da Câmara Municipal, quando ela postou a foto de um deputado que eu voto, e automaticamente eu rebati, e ela não gostou. Então não precisava ela vir dizer que eu não tinha coragem de falar no olho dela, que negócio, problema pessoal que não precisava aquilo. Mas como algumas pessoas acharam que eu fiquei desmoralizado do tom da palavra que a senhora usou, então eu só quero esclarecer que o meu objetivo aqui na Câmara Municipal, senhora vereadora, é trazer aqui as questões do nosso povo, entendeu? Reivindicar os anseios, as cobranças, apresentar indicativos, projetos de lei. Esse é meu papel aqui. Eu fui eleito pelo povo para esse. Agora, já que a senhora se aborreceu naquele dia, se alterou, e eu infelizmente não tive a oportunidade de apartear, porque a senhora não permitiu, e nem após a sua fala de usar da minha fala lá na minha cadeira, de acordo com o que determina aquele estatuto, o regimento dessa casa, porque a mesa não permitiu, infelizmente. Então, quero dizer à senhora que eu não vou baixar o nível, entendeu? Respeito a sua opinião, não vou criticá-la. Agora, o meu objetivo aqui é trazer assuntos de relevância para o nosso município. Isso aí você pode estar tranquilo, a nossa amizade continua a mesma, entendeu? Agora, infelizmente, eu tenho observado que desde o início do ano, quando a senhora se apresentou nessa cadeira aí, da professora Elvia, a senhora tem tentado aqui colocar um mau clima entre os vereadores, tipo uma discórdia, uma desunião. Quando a gente fala uma coisa, a senhora rebate aqui. Eu sei que aqui é a casa de debate, mas a senhora fala no tom tão agressivo que quem está nos acompanhando depois, a mulher te avança na estante. Então vamos baixar o nível, é final de ano, vamos nos solidarizar, nos confraternizar, entendeu? Vamos defender o que é interesse do município. O fato de 1, 2 vereadores... vereador Jesse James, não votar numa matéria do Poder Executivo, isso não quer dizer que o vereador é contra o povo, não, vereador Jesse James. O senhor tem 3 mandatos de vereador, você sabe que o vereador pode votar contra, pode votar a favor e se abstecer, entendeu? Não participar da votação. Então, na última sessão também o senhor se alterou, então respeito sua posição, da mesma forma que espero que os colegas respeitem o que eu estou falando aqui, que eu sou vereador eleito pelo povo de Guadalupe. E, como eu toquei no nome da sua excelência, o vereador Jesse James, uma atitude também que o senhor usou de má fé, eu acredito que o senhor baixou o nível. Quando o senhor foi para as redes sociais, um amigo muito ligado ao senhor, o senhor Raimundo Alves, lá da Cruzeta, e muito ligado a mim, ele ficou muito triste, na terça-feira de manhã, quando ele recebeu essa imagem no celular dele, ele me procurou, onde diz, vereador Martinez, Marcelo Mota, foram os 2 vereadores que votaram contra os trabalhadores de Guadalupe, com relação àquele projeto lá das dívidas. Então, nós já explicamos aqui. Eu lamento que hoje Guadalupe tem um vereador do seu nível, que falta com camaradagem, com respeito com seus colegas de trabalho, vereador. Não precisava isso não, vereador. Eu lhe considero, lhe respeito, mas, sinceramente, o que eu tinha do seu conceito veio por terra. Então, se o senhor quiser ir comigo, após a sessão, vamos lá na casa do Raimundo, algumas pessoas o senhor enviou essa foto. Isso é desmoralizar o trabalho de um profissional do povo que se doa e que exige aqui o respeito e a consideração de todos. Então, eu não poderia deixar de encerrar minha fala, de manifestar aqui esse repúdio e lamentar a postura dos nobres vereadores. Mas a democracia, cada um fala o que quer. Muito bem, então que respeite também o meu posicionamento, a minha postura. Uma boa noite a todos.
Neste momento, gostaria de chamar o vereador Marcelo Mota a fazer uso da palavra.
Senhora presidente, boa noite. Senhoras e senhores vereadores, vereadoras, também boa noite. Cumprimento aqui o público presente em nome da nossa amiga Sebastiana. Saúdo aqui os internautas do blog do Francinaldo Publicidades, do site da Câmara Municipal de Guadalupe, da TV Guadalupe, enfim, a todos que nos assistem, o meu especial boa noite. Bem, meus senhores, inicio minha fala hoje convidando a população de Guadalupe para se fazerem presente amanhã na procissão da nossa padroeira, a padroeira de nossa cidade de Guadalupe, que terá a participação do nosso arcebispo, o nosso bispo Dom Ed Walter. Será amanhã, a partir das 6 horas, a nossa procissão. Quero aqui fazer hoje um discurso específico, específico com relação aos ataques que a minha família sofreu aqui na última reunião pela suplente de vereadora em exercício, Francinete Lima. Eu quero dizer para Vossa Excelência, se Vossa Excelência tem algum recado para dar para o seu José Lourenço Mouzinho Mota, o ex-vereador Zé Mota, ele é seu vizinho. Procure ele lá. Ele mora ali do lado da sua casa, na Rua Maranhão, quadra F, casa 4. Então, o vereador Zé Mota, ele presidiu essa casa por 3 vezes. Ele nunca saiu, dos 3 mandatos que ele teve, ele nunca saiu deixando contas para sucessor assumir, não. Viu? Então, com relação à mudança de partido, minha nobre vereadora Francinete, quero dizer para Vossa Excelência que eu fiz parte do PMDB, mas eu fiz parte daquele PMDB que tinha identidade. Quando o PMDB passou a ser um objeto de troca, eu me retirei do partido e fui para o PDT, onde estou até hoje. Então, a senhora falou aqui que foi mais bem votada do que a gente. Realmente foi. Mas se a senhora não tivesse mudado de partido político, quem sabe a senhora não estava sentada até no meu lugar ali. Né? Mas, infelizmente, a senhora mudou de partido político, né? Então... quero falar aqui também para a vereadora Luciana que nós temos as nossas prerrogativas aqui nessa tribuna, minha nobre vereadora. A senhora, na última sessão, usou essa tribuna dizendo que teve vereador que foi processado pelo Tribunal de Justiça, que teve vereador que se retratou aqui nesta tribuna, mas Vossa Excelência esqueceu de dizer que esse vereador que a senhora disse que foi processado pelo Tribunal de Justiça, a senhora esqueceu de dizer que esse processo foi arquivado. Então, a senhora devia falar aqui para o povo de Guadalupe, é sobre um caso de um espinho que foi citado aqui no início do nosso ano legislativo. Então, na verdade, meu caro Martinez, durante 12 meses, quase 12 meses que estamos aqui, nesta Câmara, eu nunca vi a vereadora Luciana e a suplente vereadora Francinete defender os direitos do povo, a não ser defender esse governo tirano e disfarçado. Então, quero deixar aqui um recado para Vossas Excelências. Quando vocês forem ler algo aqui nessa tribuna, que se prepare antes para chegar aqui e não falar besteira, não saber nem o que é que está dizendo. Então, eu quero aqui também outra coisa. Nas últimas eleições, é fato, os vereadores que usaram essa tribuna para defender interesse de prefeito foram derrotados nas urnas. Isso é fato. Então, eu quero aqui deixar outro assunto aqui, é com relação ao pronunciamento do nobre vereador Tarly Santos, que ele usou a palavra, disse que eu lesionei ele. Lesionei, você sabe o que é lesão? É causar lesão física. Está aqui, meu amigo, você falou, lesionei. Viu? A palavra não está com você. Viu? Eu quero dizer o seguinte, você falou nesta tribuna, na sessão passada, que eu lesionei Vossa Excelência. Gostaria de saber onde foi essa lesão. Viu? Fica até difícil debater com Vossa Excelência. Muito difícil mesmo, meu caro vereador. Porque aqui, você só usa essa tribuna aqui para falar o que mandam você falar. Viu? Fica difícil. Mas eu tenho outra pergunta para fazer a Vossa Excelência. A empresa Cerrado Sul, construtora Cerrado Sul, você sabe quem era o dono dela antes? Vossa Excelência sabe? Era sua, né? Ah, e agora, nome de quem? Ah, tá certo. Que hoje essa empresa está em nome de um correligionário político seu. Né? Antes, era no seu nome, como você falou aí. É. Pois é. Eu sei, vereador. Tem mais, vereador. Você falou aqui nesta tribuna que os deputados, a não ser o pai e o filho, os outros votados aqui, nunca trouxeram nada para Guadalupe. Você não assume nem o que fala aqui nesta tribuna. Porque no encerramento das palavras da nova vereadora Surama, a vereadora Surama, ela confirmou aqui o que eu falei. E o que Vossa Excelência também falou. Sim, senhor. Viu? Pois é. Então, a gente pode pedir o áudio da última sessão para a gente, viu? Pois pronto, mas eu lhe mostro depois. Com relação ao que você falou, que eu só falo aqui em calçamento, é porque os calçamentos Sorrisal, recuperados pela empresa do seu correligionário, não presta. Não presta. Mais uma vez, você está mal informado ao dizer que eu só falo em calçamento. Porque aqui nesta tribuna já apresentei mais de 30 indicativos de lei com relação à reforma de quadra de esporte, com relação à recuperação de fossas, com relação a redutores de velocidade, a reposição de lâmpadas nos bairros. Viu? Isso aqui você não faz, não. Você só sabe usar essa tribuna para falar de deputado, pai e filho e defender os interesses da sua prefeita. Viu? Tá certo. Mas você já defendeu ele no passado. Eu? Agora, Vossa Excelência, sim, quando faz uso aqui dessa tribuna, é só para defender a prefeita e os deputados ligados a ela. E o povo, nada. Né? O povo, nada. Mas Vossa Excelência tem os motivos para defender. E defender, meu caro vereador, muito bem. Viu? Você tem que defender muito bem. E aqui eu quero encerrar o meu pronunciamento, deixando aqui duas frases. Que diz, o pior defeito de um ser humano é ser ingrato. E a outra frase é o seguinte, diz que assim, quem tem rabo de palha não pode encostar perto de fogo. Meu boa noite e até a próxima.
Quem é o próximo? Gostaria de convidar o vereador Tarles Santos a fazer uso da palavra.
Senhoras e senhores, boa noite. Boa noite aos internautas do Guadalupe, do Francinal Publicidade, da TV Guadalupe, Guadalupe Agora. Vereador Marcelo Mota, só quero lhe dizer uma coisa. O rabo preso aí serviu para você mesmo. Porque passou 8 anos com o rabo preso. Quando fazia parte do grupo do ex-prefeito. E fiz parte, realmente, do grupo do ex-prefeito. Mas sabe por que eu saí? Sabe por quê? Porque ele é um traidor. É um traidor. Usou minha família e sequer deu as caras. E com traidor, eu não convivo. Entendeu? E ele sabe que ele é um traidor. Se você quiser que eu traga aqui, na próxima sessão, aqui eu trago 30 itens para dizer por que ele é um traidor. Um falso. Entendeu? Vereador, é o seguinte. Muito curto minha resposta a você. Em primeiro lugar, respeite seus novos vereadores, principalmente as mulheres, que nessa casa legislam. Mulheres guerreiras e a vereadora Francinete não é suplente. Ela é vereadora. Sabe por quê? Porque ela assumiu essa cadeira de vereadora. A partir do momento que você assume... Você é um vereador. Suplente é quando ela voltará a ser suplente quando ela, novamente, a vereadora Elvia voltar à cadeira dela. Se está perto ou não, o problema é delas duas e do grupo político, não é seu não. E eu disse aqui que você não me lesionou, não. Você foi leviano. Agiu sem seriedade. Entendeu? Pesquisei antes para saber o que é leviano, vereador. Leviano. É que vamos tirar essa prova. Ao encerramento do exercício 2017, podemos comemorar porque foi, sem dúvida, um ano positivo e produtivo para o Legislativo Municipal. Essa casa de leis e projetos a favor do povo, formada por 9 vereadores sérios e coerentes, inclusive vou incluir aqui o vereador Marcelo Mota, com suas bandeiras diferentes, mas, porém, todos em favor do povo. Todos aqui podem, sim, se orgulhar do trabalho que cada um desempenhou em prol dos anseios de quase 12 mil pessoas que aqui habitam no nosso município. Considerando que podemos encerrar as atividades legislativas desse ano com a certeza do dever cumprido, porque ajudamos da melhor forma possível o Poder Executivo a cumprir suas metas de gestão em meio de uma crise política e financeira, com aprovações de todos os projetos voltados ao bem-estar e à melhoria de qualidade de vida das pessoas. Item fundamental para acelerar a recuperação da nossa querida Guadalupe. Estamos passando por uma séria crise política e financeira no país, mas tenho a certeza que estamos fazendo a nossa parte pelo nosso povo honesto e trabalhador. Da minha parte, como vereador, afirmo sem constrangimento algum, que fui um fiel companheiro a todos os meus princípios e compromisso com o nosso povo, tanto no exercício do cargo como da minha vida pessoal. Com a força de vontade, fé em Deus, Pai Todo-Poderoso, nosso Deus, desejo a todos um Natal fraterno e com compaixão e amor ao próximo. Desejo a todos um ano de 2018 de superações, paz e prosperidade. Meu boa noite, meu muito obrigado.
Neste momento, eu convido o vereador Adão Moura a fazer uso da palavra. Fizeram, se inscreveram. Está aqui, ó.
Boa noite a todos. Eu cumprimento a senhora presidente desta casa, a vereadora Surama Martins, em seu nome, todos os membros da mesa. Cumprimento as senhoras e os senhores vereadores. Cumprimento o portal Cidade Luz, Francinaldo Publicidade, TV Guadalupe Agora. E cumprimento todos os amigos aqui presentes, cumprimentando nosso amigo Gesso, ex-vereador Domingos, o Maico, nosso amigo Genário, enfim, a todos. Dizer da alegria de estar me manifestando aqui mais uma vez nesta tribuna. Registrar, senhora presidente, que ontem participamos daquele almoço com todos os filhos ausentes do nosso município, que foram pessoas que vieram de várias partes deste país. Registrar aquela turma agradável que veio de São Luís, no estado do Maranhão, o pessoal da família do doutor Fernandes, e parabenizar toda a organização daquele almoço, que foi um sucesso total. Mas registrar também que realmente Guadalupe vem recebendo seus recursos, mas nós temos que fazer um pequeno comparativo mês a mês, já que falam que Guadalupe recebeu muito dinheiro. Eu faço apenas um comparativo, comparando novembro de 2016 com novembro de 2017. No mês de novembro de 2016, Guadalupe recebeu mais de R$1.700.000 naquela oportunidade. Comparando com novembro de 2017, Guadalupe recebeu menos de R$1.200.000. Significa dizer que só no mês de novembro de 2016,
a gestão passada recebeu mais de 500 mil reais a mais do que novembro de 2017. E salário atrasado, e por aí você vê a dificuldade do governo que está em Guadalupe, a prefeita Neidinha fazendo todos os esforços, e você vê como os recursos estão escassos, comparando só o mês de novembro de 2016 com novembro de 2017, que só em um mês dá uma diferença de mais de 500 mil reais. Dezembro de 2016, a arrecadação do município foi mais de 2 milhões e 400 mil reais, coisa que talvez dezembro deste ano não chegue nem a 2 milhões de reais. Estou comparando o mês de novembro. Registrar, senhora presidente. Então, fazendo as comparações, que só no mês de novembro foi mais de 500 mil reais a mais no ano passado, e Guadalupe, e a gestão passada ainda deixou Guadalupe com vários pagamentos atrasados. Registrar que hoje eu faço o meu pronunciamento de encerramento nesse primeiro ano. O vereador Adão Moura estará ausente na sessão de sexta-feira, senhora presidente. Quero dizer que fiz vários indicativos, que tenho a consciência tranquila, que no decorrer deste ano de 2017, fiz aqui o meu trabalho, sempre mostrando, fazendo indicativos, buscando aquilo que é melhor para a cidade e para o povo de Guadalupe. Eu encerro esse primeiro ano de mandato com a consciência muito tranquila de que estou fazendo a coisa certa. Quero registrar que sábado participei aqui do lançamento do livro da Dona Socorro, esposa do ex-vereador Dr. Fernandes, que foi um momento muito bom, muito agradável, vários amigos que vieram de fora prestigiar esse momento. Dizer, registrar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo a todos os vereadores e vereadoras desta casa e suas respectivas famílias. Registrar, da mesma forma, a todos os funcionários desta casa, da Câmara Municipal. Registrar a todos os nossos amigos, a todos os amigos guadalupenses, um Feliz Natal e um 2018 de muita saúde e paz, que é apenas o que precisamos. Saúde, porque a vida só é dura para quem é mole. E deixar aqui um forte abraço em cada um de vocês, em cada um dos guadalupenses. Muito obrigado e boa noite.
Neste momento, convido a vereadora Francinete a fazer uso da palavra. Eu acredito que o vereador Martinei tenha conhecimento, quem faz as inscrições é o secretário desta casa. Eu, como presidente desta casa, estou obedecendo às inscrições feitas pelo responsável, que eu acredito que o vereador também tenha conhecimento que nosso regimento determina isso.
Boa noite, senhores e senhoras, aqui presentes nessa casa, no qual eu vos saúdo na pessoa do compadre Genário aqui. Boa noite a todos os internautas que se compreendem, que nos assiste neste plenário. Eu quero deixar a meus pêsames aqui à família de senhora Esteu, à Aparecida, a viúva, à senhora Maria Margarida, a mãe do Manel Praiano, e à família de seu vídeo, meus sinceros pêsames e condolências a todos. Senhora presidente, eu quero me referir a este momento que, quando eu vim para esta casa, eu ocupo um lugar de posicionamento de vaga, e na qual a esta eu fui votada também. Não alcançando, que é para saber de todos, a satisfação de ser eleita no primeiro embargo de se entrar dentro desta casa. Mas após o afastamento de um colega, é na normalidade, é de direito, na lei que se diz que a suplente se assuma. E não é só aqui nesta casa que se ocorre este cenário em todo o Brasil, Câmara, Senado, até mesmo como está acontecendo na Presidência da República. Então, eu acho uma infantilidade, uma criancice muito grande, se portar em portas de bares e dizendo que vou chamar essa vereadora de suplente. Muito obrigado, vereador. Sou suplente com muita honra. Com muita honra e com muita garra. Mas não tira os meus méritos e não tira o meu direito dentro desta casa, nem da voz. É da mesma forma que os outros que aqui se encontram. E também, senhores vereadores, não foi a intenção desta vereadora simplesmente querer ofendê-los, mas citei no primeiro início que o vereador tinha trazido uma mensagem no qual também me dava a mesma ênfase do que eu vi e comentei dentro desta casa. Agora, se se amagoar, eu peço as minhas sinceras desculpas às vossas excelências, as vossas majestades, que não podem serem tocadas dentro desta casa. Mas, para mim, tudo bem também, não sou, senhora presidente, o pivô da picuinha. Apenas tenho o conhecimento que gera dentro desta casa. E tenho muito bem entendido. Agora, a oposição fará o seu papel e determinará. E a situação, nós não temos nada a ver. Temos mais é que escutá-los e depois respondê-los, com toda certeza. Não adianta querer questionar, não, porque esse embate vai sempre haver dentro desta casa, senhora presidente. E eu tenho a intenção que eu não atingi família nenhuma aqui nesta casa. Há um equívoco de palavras, de intenções, de escuta. Mas, senhora presidente, eu quero dizer só uma coisa aos nobres colegas. Para cada coisa, Deus tem um tempo. Para cada tempo, Ele tem um propósito. E para cada propósito, um plano maior de Deus para nos abençoar. Quem sabe da próxima vez, nós nos sentaremos. Eu quero desejar a toda a comunidade de Guadalupe um feliz Natal, um próspero ano novo e muitas felicitações. Que venham os sonhos de vocês realizarem e que se atentem mais a olhar o irmão sem a ofensa e sem a provocação. Assim eu desejo uma boa noite e muita paz e saúde para vocês.
Neste momento, eu convido o vereador Jesse James a fazer uso da palavra.
Todos sintonizados, a TV Guadalupe Web, Guadalupe Agora, Francinaldo Publicidades e na guadalupe.pib.leg.br. Meu caríssimo, boa noite. Vereadores presentes, mesa presidente, vereadoras, público presente, que eu saúdo na pessoa da Maria Salles. Enfim, quero aqui iniciar minha fala, meus pêsames ao nosso amigo Aristeu, grande Aristeu, meu amigo pessoal, nosso amigo, uma pessoa que prestou serviço relevante ao nosso município, tanto na área da saúde, como no seu trabalho, e sempre fazia a importância que era Aristeu para a sua família, para a dona Cida, para a dona Darneve, enfim, para toda a família Rodrigues, que sabe da grande importância que foi nosso caro amigo Aristeu Rodrigues. Também meus pêsames também a seu Viro, esta pessoa, meu vizinho ali, na margem do lago, na zona rural do nosso município, uma pessoa amiga de todos, uma família grande, que é aqui representada pela Maria, que é sua nora. Meu abraço a todos que fazem parte dessa família. Parabenizar também o padre Gilvan, aos grupos da igreja que deram sua contribuição para que este novenário, este festejo, pudesse ser um festejo altamente dedicado à Nossa Senhora de Guadalupe, com muita graça, com muita fé, com muita dedicação. Em nome dos grupos aqui, eu quero citar o grupo do SCC, que é o grupo a qual eu faço parte. Parabenizar também os filhos ausentes que vieram, que sempre vêm anualmente a brilhantar o novenário, o nosso festejo, Nossa Senhora de Guadalupe. E também agradecer a presença
dos deputados, dos grandes deputados filhos da terra, que nunca esquecem nosso município, que mensalmente visitam nosso município para saber as deficiências, as problemáticas, e sempre tentando solucionar, mas sabemos da dificuldade que o governo passa, estadual, federal, que às vezes não precisa, que às vezes não é diretamente através do deputado federal que conseguimos as coisas, porque o deputado consegue, faz sua parte através de projetos, de emendas, mas cabe ao governo federal, ao governo estadual, executar suas obras. Eles são como nós, vereadores, legisladores, fazem a sua parte, como nós fazemos as nossas, os vereadores de oposição fazem as deles, requisitam, mas tudo depende da condição financeira do município e da gestora saber se está possibilitada de fazer o recurso e executar a obra e a vontade de nós que fazemos parte dessa casa. O interessante é o tamanho da publicação que nós vemos nesta casa, por vereadores, falar do dinheiro que entra nesta casa. Mas nós nunca vemos também a publicação dos vereadores falando os altos gastos que são feitos, as altas despesas que são feitas dentro do nosso município. E lembrando bem que o INSS é mais de 200 mil reais só o mês de dezembro, o governo da Alcomão e toma com duas. Só o mês de dezembro é 470 mil reais só de INSS. Aí ninguém usa essa tribuna para falar, porque a gente sabe a intenção qual é. É sempre tentar prejudicar, sempre tentar maldar as coisas, interpretar as coisas a fim de prejudicar a gestão. Mas eu quero dizer, apenas rebato, mas tenho certeza que isso jamais prejudica nenhuma gestão. Isso é o papel dos vereadores da oposição, é tentar transmitir uma posição negativa da gestão, mas com fé em Deus nós não vamos chegar a esse ponto. E também a pessoa, quando pensa tanto em criticar, ó, a gestão sempre ela vai ser criticada. Se a prefeita fizer um réveillon, são os primeiros que vão criticar. É dinheiro para a festa, tem, mas para pagar o povo não tem. E se não fizer, vai dizer, tem para fazer isso, mas não tem para fazer uma festa. Então isso é normal, a crítica sempre vai existir. Em qualquer lugar, em qualquer razão, em qualquer ocasião, em qualquer dia, sempre vai existir. E a prefeita sempre está preparada e sempre é sabedora que sempre vai existir essas críticas. Isso é normal, isso é comum, isso não abala nem um pinga a gestão. Em relação, onde você critica até uma decoração que não existiu, e acredite que era até antecipado, acredite que nem vai existir, porque tem coisas mais prioritárias, coisas mais importantes para ser feita, como muitas coisas importantes não estão sendo feitas. Eu sou sabedor disso, nós somos sabedores disso, que muita coisa falta para ser feita, muita coisa altamente importante, coisas básicas, não estão sendo feitas. Aí você chega, você às vezes, por ser oposição, você não vai justificar porque não é feita. Você vai só criticar e detonar a gestão, que não faz porque não quer, porque não pode, que tem milhões, que tem isso e aquilo. Então, a função só é essa. Falar em foto, tudo bem, vereador. Eu enviei sim essa foto, mas também eu presenciei as discussões, as publicações de suas excelências num grupo de fotos, de deputados, de críticas, que não leva a nada, em forma de deboche, onde os vereadores, sim, se calaram, onde a Luciana, a Francinete, eles ficaram calados e vocês continuaram em forma de deboche no grupo de amigos, onde o intuito seria outro, é outro. Em forma de deboche, é você usar a tribuna para tentar justificar uma coisa, onde você próprio faz, dentro do grupo, em forma de deboche, uma crítica. Onde, inclusive, o seu Raimundo fez um comentário à sua pessoa, que eu não sei se é verdade, mas que no dia da reunião do Sindicato dos Trabalhadores, que você foi infeliz, dizendo que repudia os Lima, que repudia a família dos Lima. Foi ele próprio, Raimundo, que comentou, também fez esse comentário. E eu nunca usei desta tribuna para relatar esse fato, porque tem picuinhas, tem coisas que o povo precisa ouvir, coisas mais importantes. É pelo menos um vereador, já que a prefeita talvez não está conseguindo superar todas as problemáticas do nosso município, mas pelo menos é que darmos as mãos e tentar justificar qual motivo e procurar a prefeita e tentar solucionar algumas coisas e não tentar trazer coisa pessoal, picuinhas, que o povo, as pessoas que gostam, que estão assistindo, que gostam, são as pessoas baixas, mas a maioria são pessoas direitas, pessoas dignas, que querem ouvir a mensagem de um vereador, sendo ele da situação, ou seja, ele da oposição. Aqui também, você vê uma estrada, hoje em Guadalupe, uma estrada vicinal. Aí eu não vou falar das pessoas que apoiam a gestão, não. Vá lá no seu, no seu Pedro Gomes e pergunte como está a estrada, que é uma pessoa que é adversário político e amigo da gente. Pergunte como está a estrada. Vá no Caracá, vá nas Salinas, vá no Passa por Fora, vá nas Brava, vá no Cocal. Procure essas localidades, vocês também, vereadores, e procure como está, para você ver como a estrada está bem diferente daquele vídeo que vocês gravaram naquele dia, em tom de crítica, apenas em querer criticar, porque é uma obra do deputado Jorge Neto. E eu quero dizer que nós iremos, sim, fazer o nosso vídeo parabenizando o nosso deputado Jorge Neto, parabenizando a nossa prefeita pela essa grande obra que conseguiu para beneficiar aquelas pessoas lá do interior que mais precisam, que sempre estão passando por dificuldade. Não é de agora, não. É de há tempos atrás, no tempo da vaca gorda, que foi quando o ex-prefeito, que não fez nada pelo povo, que foi a pior administração no qual você fez parte e fazia parte do governo, que tinha um cargo de confiança, você sabia que foi a pior gestão da história, onde esqueceu o povo do interior da zona rural. E agora que o povo da zona rural está tendo a oportunidade de uma bela obra que o deputado Jorge Neto conseguiu através da prefeita e dos 6 vereadores que solicitaram, você não vê o vereador parabenizando, mas não concluiu, não. Quem sabe daqui para lá vocês possam fazer um vídeo se desculpando e parabenizando a obra por ter ficado em 100% pleno funcionamento. E eu tenho uma convicção, eu, vereador, eu bato meus peitos e digo, eu não sou vereador que vou estar aqui defendendo o prefeito, não, mas eu tenho a convicção que a cidade não está da forma que eu queria, não. Eu não vou usar desta tribuna para ser hipócrita. Eu não vou mentir e dizer que a cidade está da forma que eu queria. Que, da forma que nós, vereadores, queríamos que estivesse. E nem que a prefeita queria. Porque para você querer, você tem que ter. É diferente de você querer uma fé. Porque para você administrar, depende de muitos fatores, meu amigo. Principalmente do financeiro. Se você não tiver, você não administra. Então é fácil. Eu poderia muito bem, como eu vim vereador. Era o povo sofrendo no mandato passado e dizendo que a cidade estava boa, que estava isso aqui. Eu nunca usei desta tribuna para dizer que a cidade está 100% limpa, para dizer que a cidade está 100% iluminada, para dizer que a rua não tem buraco, para dizer que o povo da zona rural está prestigiado. Eu já usei. Eu duvido se alguém registra um momento que eu usei desta tribuna para falar isso. É o que a prefeita tem usado para falar, mas que ela convicta também da problemática que nosso município está passando. E semanalmente ela está se dirigindo a Teresina e estará novamente, dia 13, agora uma audiência. Está lutando diariamente para conseguir trazer de volta o recurso que nosso município tinha. E ela está sendo, ela não é prefeita, ela está sendo. Talvez no próximo mandato não será mais ela. Poderá ser outro. Então ela está fazendo o que tem de melhor para o nosso povo. Porque outros prefeitos virão e vai receber uma cidade conforme o prometido, conforme o que ele esperava. E ela está de cabeça erguida, ela não vai se acovardar, ela nunca prometeu que vai entregar a prefeitura, porque essa covardia ela não vai fazer, porque ela tem pulso. Foram duas derrotas e uma vitória esplendora. Aí você imagina, porque eu fiz parte desta Câmara com o ex-vereador Amadeu Júnior. Deus me livre se um daquele tivesse ganho as eleições. Aí você iria saber o que era um desastre dentro do nosso município. Porque eu conheço ele nesta casa como administrador, como ele foi presidente, que foi o pior presidente dentro desta casa, dessa legislatura, das legislaturas passadas. Foi o pior presidente que já aconteceu. Imagine se um homem desse tivesse ganho as eleições. É por isso que o povo não votou nele. Só votou praticamente os que estavam empregados. Foram quase 2 mil votos, de maioria, não foi que votaram nele, não. Foi de maioria, porque o povo não se engana. E aí você vê as críticas são comuns em direção à prefeita. Porque, claro, enquanto as coisas não estão acertadas, claro, o povo está de parabéns, o povo vai criticar mesmo, é o papel do povo, o povo tem que exigir, o povo tem que cobrar, é o direito de cada um. Mas as coisas vão melhorar, e na medida que as coisas forem melhorando, que eu tenho certeza que muitas pessoas vão reconhecer. Agora a oposição também eu tenho certeza que nunca vai reconhecer. Então eu finalizo aqui esta noite parabenizando a todos os vereadores pelos discursos
e dizendo que às vezes alguns vereadores deslizam, falam coisas, às vezes coisas pessoais, mas parabenizo a vereadora Francinete, vereador Tarles, por não ter, não ter saído da linha. É isso aí, a gente tem que se amadurecer, responder na altura, mostrar o que temos. A gente só mostra o que nós temos, nós não podemos mostrar o que nós não temos, o que nós não somos. E esse é o nosso papel. Obrigado.
Quero, neste momento, convidar a vereadora Luciana a fazer uso da palavra.
Boa noite a todos. Cumprimento os nobres colegas vereadores. Em nome do meu amigo Carlos da Diva, Maria Salles, cumprimento a todos os amigos aqui presentes. Cumprimento também a todos aqueles que nos acompanham em casa através da TV Guadalupe, Guadalupe Agora, através do site da Câmara Municipal. Cumprimento a todos. Inicio minha fala de hoje dando meus pêsames à família do nosso amigo Aristeu, que trabalhou como agente de endemias na Secretaria Municipal de Saúde. Que Deus conforte o coração de todos os seus familiares. Falando também aqui do belíssimo almoço oferecido aos filhos ausentes, que foi maravilhoso e muito divertido. Quem esteve lá pôde ver, né, Adamora? Em nome da nossa amiga Terezinha e Dona Maria do Carmo, parabenizo toda a equipe organizadora. Outro grande evento que eu não poderia deixar aqui de falar, da vaquejada realizada no sábado no parque Maurício Noleto, no povoado Nova Área. Um evento espetacular, onde várias pessoas estiveram prestigiando. A vaquejada é um esporte que muita gente gosta e que atrai várias pessoas. Em nome da vereadora Rayana Noleto, parabenizo toda a equipe organizadora e dizer à população que, com muita fé em Deus e na nossa prefeita Neidinha, Guadalupe irá resgatar essa cultura tradicional na nossa cidade e atender uma reivindicação de nossos vaqueiros e praticantes desse esporte e aquelas outras pessoas que gostam de assistir. E eu, vereadora Luciana Martins, fiz questão de colocar uma emenda no orçamento de 2018 com essa finalidade da prefeita voltar essa cultura tradicional da nossa cidade, que volte a vaquejada. Um questionamento que o vereador Marcelo Mota fez aqui. Eu quero só responder ao vereador, o nobre vereador Marcelo Mota, que pode ter sido arquivado esse processo, mas depois do ex-vereador ter vindo a esta tribuna, se retratar aqui nessa tribuna. Segundo, sobre o que o nobre colega vereador falou a respeito do carro para o vice-prefeito, eu quero dizer que a prefeita é a Neidinha Lima, e não quem se referiu a este carro. A prefeita hoje, atual, é a Neidinha. Querendo ou não, alguém querendo ou não, ela é a prefeita. E eu digo mais ao nobre vereador e outras que estão me ouvindo agora, que o vice nunca foi lá onde a prefeita pediu carro para ela, não. Nunca foi. Ela que ofereceu o carro para ele. Eu quero deixar bem claro, e quem quiser pode procurar saber dela, se ele foi atrás dela pedir algum carro. Eu quero deixar isso aqui bem claro. Terceiro, eu quero só informar o novo vereador Marcelo Mota também, se o ex-presidente deixou algum débito nesta casa, foi por improbidade administrativa do ex-gestor, que deixou de repassar quase 40 mil reais a esta casa. Quase 40 mil, não é 4 reais nem 40 reais. Não é 4 reais e nem 40, não. 40 mil reais. Ele deixou de repassar esta casa. Eu quero só reafirmar aqui o meu compromisso a esta casa, que estarei aqui defendendo com responsabilidade e dizer, no que for de melhor para Guadalupe, para a nossa população, estarei aqui defendendo, cobrando nesta tribuna aqui. Quero dizer que eu sempre costumo dizer que Guadalupe é uma cidade que eu nasci, que eu cresci e amo de coração. E aqui quero pedir a bênção e a proteção de Nossa Senhora de Guadalupe pelo seu dia de amanhã, que nos abençoe e que a magia da noite de Natal transforme nossos sonhos em realidade. Que o ano de 2018 seja uma porta aberta para novos sonhos, renovações de fé e esperança e muita paz para a nossa cidade. Feliz Natal e próspero Ano Novo. E quero só aqui também, que eu já estava passando aqui esquecida, pedir à senhora prefeita, vou pedir aqui verbalmente, que veja a maneira urgente de estar recuperando aquele quebra-mola próximo ao posto Gurgueia, que lá está uma situação horrível. Além do quebra-mola, tem os buracos próximos ao quebra-mola. Quero fazer aqui essa reivindicação à senhora prefeita verbalmente, que hoje nosso amigo baiano estava viajando, e só quero de já aqui antecipar essa reivindicação à senhora prefeita. Com urgência, meu boa noite e muito obrigada.
Quero, neste momento, hoje falar aqui mesmo da mesa, cumprimentar aos nobres vereadores presentes nesta sessão de hoje, vereadora Luciana, vereador Jesse, Adão, Francinete, Tarles, Odaí, Marcelo, Martinez, com a ausência do vereador Odaí Holanda, que está viajando. Cumprimentar em nome... Não, mas já estou aqui justificando. Não, um momentinho, ele já tinha me repassado. Então, como já estou com a palavra... A ausência do vereador Odaí Holanda é justificável, ele já estava com uma consulta marcada com seu filho há meses, e ele está lá fazendo esses exames. Cumprimentar aqui o ex-vereador Carlos da Diva e sua esposa, como também o secretário de governo, meu esposo, o ex-vereador Domingos, o demais, em nome deles, abraçar os demais aqui presentes. E dizer... da nossa alegria de nós estarmos concluindo quase, né, nossa penúltima sessão e de Deus ter nos dado essa oportunidade de, durante esse ano de 2017, todas as nossas sessões, hoje estamos concluindo a 39ª sessão do ano, era para ter acontecido 40 sessões. A única sessão que nós não conseguimos realizar, não é que nós não conseguimos, que nós não realizamos, foi a sessão do dia 1º de maio, que caiu numa segunda-feira, e nós estávamos em trabalho, né, lá no Balneário Belém Brasília, comemorando o dia do trabalhador, tanto no Balneário Belém Brasília, como nas demais programações. Então, estou muito feliz... agradecida a Deus, agradecida aos nobres colegas vereadores pelos nossos trabalhos. Registrar, assim, que mediante as discussões que esta casa já teve, nós estamos de parabéns, né, de nós nos respeitarmos, de nós estarmos trazendo 90% à tribuna desta casa, questões realmente para o engrandecimento e para a solução dos problemas da nossa população. Então, a gente pede, no final deste ano, que esses 10% de discussões, que no próximo ano, ele não venha a adentrar ao nosso plenário, que realmente nós possamos respeitar o posicionamento de cada colega vereador, que nós possamos respeitar, no momento em que o vereador estiver usando a palavra, aguardarmos, se nós já tiver usado a palavra, aguardarmos a próxima sessão. Pedindo a parte, o vereador ceder, a gente usa, se não, a gente respeite. A questão do cadastro, não, das inscrições. Eu quero assim reforçar e dizer que eu, como presidente, estou aqui obedecendo as inscrições que me é repassada pelo nosso secretário. E pedir assim que problemas em relação ao que vem sido direcionado à vereadora Francinete, que a gente não traga mais a esta casa. Porque todos nós sabemos que suplentes existe o primeiro, segundo, terceiro, e muitas vezes existe poderes que chamam 3, 4 suplentes a assumir o cargo. No momento em que o suplente assume, ele passa a ter todos os direitos dos demais vereadores. Então, hoje é a vereadora Francinete que é suplente, amanhã poderá ser eu, se for candidata novamente, e que muitos que por aqui já passaram. E nós temos que agradecer à prefeita Neidinha, juntamente com a vereadora Elva, que está assumindo uma pasta no governo, para ter dado essa oportunidade à vereadora Francinete, que é uma vereadora experiente, que é uma vereadora que já teve a oportunidade de administrar esse poder. Então, não vamos mais repetir questões como essa, que não vale a pena, que nós somos conhecedores, que isso é legal, como bem foi falado aqui pelos novos vereadores. Isso acontece na Câmara Federal, no Senado Federal, na presidência. Então, foi citados esses casos, né? Então, eu quero assim dizer, em relação ao posicionamento do vereador Odair Holanda, que não está aqui presente, mas ele foi bem enfático em relação à prefeita Neidinha na última sessão, que a prefeita Neidinha usou, não foi nem da arrogância, de um termo tão teórico assim, como se a prefeita Neidinha tivesse ido ou mandado alguém invadir lá, retirar as cercas lá do matadouro, como se a prefeita Neidinha não tivesse informado. Mas eu gostaria de deixar aqui em registro que estive com a prefeita Neidinha e ela me repassou essa informação, que essas pessoas que estavam dividindo esses lotes lá próximo ao matadouro, que foram avisados por várias vezes, que tinham sido comunicados a não insistirem em fazer essa cerca. E hoje a prefeita Neidinha está à frente para assumir todas as responsabilidades do nosso município. E seria ela irresponsável deixar que pessoas invadam essas terras que é do município. São terras que estão lá. Muitas vezes o matadouro, eu quero aqui dizer que o matadouro do coqueiro foi retirado de lá. Por quê? Porque devido às proximidades de várias residências, teve que se retirar o matadouro de lá para se colocar ali próximo àquela escola. E o que nós estamos presenciando? Se a prefeita não tiver domínio e a responsabilidade realmente cuidar e zelar das nossas terras, da nossa cidade, as pessoas vão invadir. Daqui um dia o matadouro vai ter que ser colocado aonde? Então, a gente precisa realmente saber como as coisas estão sendo realizadas para não trazer informações erradas aqui para essa tribuna. Quero também assim parabenizar os deputados, tanto o Georgiano Neto, deputado estadual, que veio prestigiar o festejo de Nossa Senhora de Guadalupe, como também o deputado federal Júlio César, que também esteve presente no dia dos filhos ausentes, se não me engano. Então, são os deputados, como bem falou o vereador Jesse James, que sempre estão aqui presentes, que estão nos ouvindo, nós que representamos a população de Guadalupe, que estamos sempre presentes nos bairros, nas associações. A população tem a oportunidade de estar mais próximo dos seus representantes, informando as necessidades do seu bairro e a gente repassando a eles e eles tendo essa preocupação de realmente buscar, através do governo federal e através das suas emendas, esses benefícios que hoje Guadalupe está sendo contemplada. Então, logo num futuro bem próximo, com certeza, como bem falou o nosso líder, o Jesse James, nós vamos estar inaugurando essa estrada lá da zona rural, valorizando as pessoas que moram ali, como também esses calçamentos, que é a emenda também dos nossos deputados. Calçamento do bairro Coqueiro, ali próximo à delegacia, calçamento que vai ser também feito lá no bairro Cruzeta. Quero dizer também que foi falado aqui pelo vereador Machine em relação aos pagamentos. Eu quero informar que as férias foram pagas, que o 13º também, né, vereador? E que só está faltando apenas um mês em relação aos contratados, mas é devido aí ao limite, mas que a pretensão da prefeita Neidinha é regularizar até o final do mês essas pendências. Quero assim dizer que, na minha visão, a prefeita Neidinha está mais do que correta. Ela está priorizando regularizar esses pagamentos atrasados do que está preocupada em promover um réveillon, como foi citado aqui pelo colega vereador, porque a prefeita Neidinha não realizando o réveillon, o município de Guadalupe tem pessoas que trabalham com eventos que podem promover a nossa população réveillon e nós participarmos. Como também em relação aos enfeites de Natal, nós sabemos que é melhor a priorizar pagamentos atrasados do que ela fazer um gasto de 10, 15 mil reais em enfeitar o Natal e os pais de família chegarem no Natal sem o seu vencimento. Então, eu vejo assim, essa visão é importante. A gente sabe das dificuldades, a gente já vê também algumas mudanças. Então, aquela avenida, eu quero aqui relatar, quantas vezes... eu não me recordo se há 2 anos do mandato do ex-prefeito, o Allen, se aquela avenida foi varrida. Aparecia nos balancetes, mas ninguém via as pessoas na rua varrendo, realmente tirando areia. Então, neste mandato da prefeita Neidinha, nesse ano, se eu não me recordo, é bem a terceira, quarta vez que a gente já viu aquela avenida sendo varrida, os meus fios tendo sido passado um cal. A questão dessas fossas, que é um problema que Guadalupe vem enfrentando há muitos anos. A gente vê direto aí aquela preocupação. São mudanças, são coisas pequenas, mas são essenciais para oferecermos à nossa população o que realmente a nossa população precisa. O hospital que recebia um repasse de 100 mil, hoje, se eu me recordo, é 30 mil. E a gente vê a mudança hoje no hospital. Está aqui a nossa amiga enfermeira Diva, que tem conhecimento mais do que eu, porque é da área da saúde, trabalha nos postos de saúde, e ela tem conhecimento das dificuldades. A gente vê que nós temos um hospital hoje que tem condições de recebermos a nossa população com um ambiente mais agradável, mesmo nas dificuldades. Os postos de saúde aí realizando todas as suas campanhas. Então, mesmo na dificuldade, nós estamos mostrando um trabalho. Então, é isso que a gente quer. O meu intuito aqui é reforçar as palavras do nosso líder, Jesse James. Nós não estamos com a cidade da forma que nós esperávamos. Não venha pensar que eu também estou feliz com o resultado da administração em relação aos trabalhos de administração desse ano. Por quê? Porque nós queríamos muito mais. Nós queríamos que a nossa população tivesse bem, sendo bem mais assistida. Mas a gente precisa entender e compreender que, mediante as dificuldades, o que ela pode estar fazendo é isso. Está se esforçando, viajando, buscando apoio. Então, eu quero, assim, já finalizar, deixar para falar um pouco do que nós fizemos em relação às minhas indicações, do nosso trabalho aqui na Câmara, na última sessão de encerramento, onde nós vamos ter a oportunidade de prestarmos conta do nosso trabalho em relação à população de Guadalupe, na última sessão, que acontecerá na sexta-feira, né, às 19h30. Então, convido a todos os que estão aqui presentes, aos que estão sintonizados, que possam vir participar dessa última sessão de encerramento, realmente conhecendo o trabalho do seu vereador que você votou, que você acreditou. Em termos, finalizando, dos recursos que foi falado aí pelo vereador Martinez Geone, que a nossa prefeita irá receber muitos recursos, eu tenho certeza que esses recursos que serão, que entrarão nas contas da prefeitura, ela vai saber fazer bom uso, priorizando realmente as necessidades que o nosso município tanto está necessitando. Então, convido a todos os nobres vereadores a ficarem de pé para encerrarmos a 39ª sessão ordinária do dia 11 de dezembro de 2017. E com a proteção de Deus, eu peço que Deus proteja a cada um nesta noite de hoje. Uma boa noite e vão em paz para suas residências.